Senhoras e senhores deputados, o nosso próximo convidado, senhor Presidente da Honra, como estava a sua excelência?
Bom dia, está tudo bem? Vossas Excelências também?
Muito bem, muito bem, muito bem, senhor Presidente. Senhor
Yeah.
Presidente, deixa, em primeiro lugar, agradecer a sua presença. Vamos dispensar aqui formalidades da apresentação, porque o senhor é bem conhecido de nós e nós esperamos que bem conhecido seu. Portanto, vamos efetivamente em linguagem policial aos factos. Sr. Presidente, estamos aqui a analisar esta pronúncia, este projeto do PPM, que é aprovado em plenário da Assembleia Legislativa Regional, para nós analisarmos, estudarmos, propormos melhorias ao sistema de segurança interna já autónomo dos Açores, sabendo nós que não é uma competência direta nossa, no entanto, nós, na qualidade de deputados, e atentos que temos que estar a todas as circunstâncias que influenciam a vida dos açorianos e dos Açores, esta é com certeza uma matéria que também nós temos que, no mínimo, opinar, analisar, estudar. E assim, solicitamos a Vossa Excelência também esta audição, para que também nos possa trazer aqui o conhecimento que nós precisamos. Para melhor podermos decidir, neste caso propor a quem tem a obrigação e a função da decisão, melhor conteúdo, digamos que aqui um processo de intelligence, transformar informação em ações com valor mais efetivo. Portanto, sem mais demoras, Sr. Presidente, passava-lhe a palavra para que pudesse fazer aqui uma intervenção inicial abordando a matéria em análise, e depois agradecia que ficasse à disposição das senhoras e dos senhores deputados, se quiserem entender e se entenderem, solicitar esclarecimentos adicionais. Portanto, Sr. Presidente, passo-lhe a palavra e agradeço.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Agradeço o convite para, em nome da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, participar também nesta sessão deste grupo de trabalho. Gostaria de saudar a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, também pela criação do grupo de trabalho e por este projeto de análise, avaliação e proposta de melhorias no âmbito do dispositivo de segurança interna na região autónoma dos Açores. Gostaria de transmitir aqui, nesta primeira intervenção, três ou quatro mensagens que para os municípios lhes parecem relevantes. Em primeiro lugar, destacar a importância da segurança como um fator essencial para a nossa coesão, a coesão das nove ilhas da região, fator essencial para a qualidade de vida das nossas populações e, por isso, também para a fixação de população, para a promoção de investimento e, necessariamente, para o turismo, para a apresentação do destino Açores como um destino turístico de excelência em todas as suas dimensões, necessariamente na componente ambiental e de sustentabilidade, ligada mais a essa área do ambiente, mas em todas as outras dimensões, incluindo necessariamente a dimensão da segurança. Porque quando alguém tem de escolher destino de férias, pensa necessariamente na dimensão da segurança também para decidir se escolhe o destino A, B ou C, naturalmente conjugando toda uma série de fatores. Mas a segurança é sempre um fator que está em cima da mesa quando alguém tem de decidir para onde vai passar férias com a sua família. E, portanto, para os municípios da região autónoma dos Açores, a segurança é efetivamente uma dimensão, uma componente fundamental em todas as áreas da nossa vida, portanto, para a qualidade de vida dos residentes, mas também para a componente económica, que é fundamental para o desenvolvimento territorial, social, e até cultural das nossas novilhas. Por outro lado, gostaria de salientar que uma região com as especificidades da região autónoma dos Açores afetação de efetivos, e a distribuição desses mesmos efetivos, deve naturalmente atender a essa realidade específica da região, designadamente no que respeita à dispersão geográfica e à realidade das nossas nove famílias. Em terceiro lugar, reforçar a necessidade de aumento de efetivos das forças de segurança na região, face ao envelhecimento dos quadros, face às apresentações que estão previstas, mas também face à assunção de novas responsabilidades e à alocação de meios a essas responsabilidades, sendo fundamental que existe efetivamente esse reforço de meios ao nível dos recursos humanos, mas também não esquecendo naturalmente os meios materiais e tecnológicos. Em quarto lugar, destacar a importância da proximidade entre as forças de segurança, os municípios e as comunidades locais, com uma valorização da dimensão de proximidade do policiamento. Em quinto lugar, defender naturalmente uma articulação entre o Governo da República, o Governo Regional, os municípios e as forças de serviços de segurança, no sentido de garantirmos que o trabalho e as respostas na área da segurança são aqueles que correspondem às necessidades de cada um dos nossos concelhos e às necessidades da nossa população. Em sexto lugar, salientar também, porque por vezes há uma tentação, digamos assim, de não olhar devidamente para os territórios mais pequenos, portanto, de menor dimensão ou com menor população, e salientar aqui que a dotação de meios aos concelhos mais pequenos da região é também importante, quer por uma questão de representação e presença da autoridade do Estado nesses mesmos concelhos, nesses territórios, quer porque quando há um incidente, atendendo à dispersão geográfica característica da insularidade, tem de haver uma disponibilidade, uma presença de meios que permita responder de imediato a essa ocorrência, a esse incidente. É claro que nos territórios de maior dimensão, com maior população também e com maior volume de ocorrências ou incidentes, os meios têm de corresponder também proporcionalmente, mas deve haver um mínimo de afetação de meios que permita em cada território, nomeadamente no mais pequeno, responder face a uma ocorrência que surja e que careça dessa mesma resposta. E, por último, manifestar a disponibilidade da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores e dos nossos 19 municípios para colaborar, naturalmente, na identificação das necessidades dos nossos concelhos e na construção de soluções conjuntas. Reiterando uma vez mais este apreço da ANRA à Assembleia Legislativa e às Senhoras e Senhores Deputados pelo grupo de trabalho criado e pelo trabalho que está a ser desenvolvido. E ficava à disposição, Sr. Presidente, das Senhoras e Senhores Deputados, para as questões que pretendam colocar e em que eu possa também transmitir mais alguma mensagem de parte dos municípios dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua intervenção, pela explanação inicial que fez. Eu tenho um senhor deputado já inscrito para lhe colocar uma questão. Portanto, vou passar a palavra ao Sr. deputado João Mendonça para que possa colocar a sua questão ao Sr. Presidente da AMRA.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Dr. Carlos Ferreira. Começo por agradecer a sua presença e disponibilidade para dar o seu valioso contributo numa matéria que é muito importante para a nossa região. Como todos sabemos, foi convidado para este grupo de trabalho na qualidade de presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, o que, no nosso entender, faz tudo em sentido. mas por outro lado é do conhecimento geral que o doutor Carlos Ferreira é um profundo conhecedor da matéria em causa devido à sua formação profissional. E é neste sentido que colocou duas questões muito simples e ao mesmo tempo muito relevantes. A primeira é a seguinte: atualmente, que dificuldades observa no dispositivo da PSP na região autónoma dos Açores? E que melhorias teria a apresentar ou sugerir, tendo em conta a melhoria do dispositivo de segurança interna na região? São estas as duas questões que eu tinha para o colocar, Dr. Carlos Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Mendonça. Sr. Presidente da AMRRA, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado João Mendonça as considerações e a questão colocada. Sr. Deputado, a região tem uma característica muito específica também ao nível do dispositivo da Revista de Segurança Pública, nomeadamente a dispersão das suas subunidades. O facto de a região, ou do Comando Regional dos Açores, estar distribuído por 9 ilhas, é, naturalmente, por si só, uma especificidade que merece a devida atenção. Mas, por outro lado, também está distribuído por subunidades, não apenas pelas divisões, mas pelas esquadras. E o facto de haver 35 esquadras obriga a uma afetação de recursos fixos que tem de merecer por parte do Governo da República e, naturalmente, da Direção Nacional da PSP, a devida alocação de meios. Porque se nós olharmos para uma esquadra territorial, vamos olhar aqui, por exemplo, para a Ilha das Flores, que tem a esquadra de Santa Cruz e a esquadra das Lajes das Flores. Para graduar serviço, são necessários, no mínimo, 5 elementos com férias, portanto, a rotação de turnos e férias de faltas e licenças. Portanto, só aí já precisaríamos de 6. Para segurança de instalações, outra função, aplica-se o mesmo princípio. E, portanto, há nos Açores uma afetação de recursos fixos face à dispersão que é o número de subunidades existentes que obrigaria a uma afetação de meios superior para que depois pudéssemos ter nas nossas, nos nossos conselhos e nas nossas 9 ilhas os recursos operacionais para o serviço exterior que existem noutros territórios do país, nomeadamente em Portugal continental. E, portanto, essa é, na minha perspectiva, uma das grandes dificuldades que eu verifico no dispositivo da PSP a nível da região, o número de subunidades existentes e a necessidade de afetação de meios fixos para tarefas específicas, que não podem ser desfasadas, têm de ser asseguradas em permanência. E isso obriga, e penso que o grupo de trabalho, se o entenderem os senhores e os seus deputados, pode naturalmente solicitar esses dados ao Comando Regional de Segurança Pública, obriga a ter um volume de efetivos muito superior àquele que existe, porque existindo um número tão grande de subunidades, essas subunidades têm de ser guarnecidas de forma mais completa. Essa é, na minha perspectiva, a grande especificidade dos Açores face aos comandos da PSP no território continental português e que, por si só, deveria obrigar a um reforço muito significativo de meios. Por outro lado, em relação às restantes matérias, parece-me que as dificuldades que existem na região são aquelas que existem em outros pontos do território, nomeadamente ao nível do rejuvenescimento de quadros, da necessidade de garantir formação permanente para os efetivos e registro que tenha havido um esforço significativo ao longo dos anos, mas parece-me que, com variações em determinados tipos e, naturalmente, a capacidade de estar permanentemente no terreno para garantir a segurança pública e a segurança de pessoas e bens e não permitir que, em determinados pontos do território, se possa perder o controle ou passar uma imagem de falta de presença policial e da autoridade do Estado no seu todo, porque também sabemos e as teorias ecológicas da criminalidade também o explicam muito bem, que se em determinado território se transmitir uma imagem de impunidade ou de prática de determinado tipo de incivilidades, depois é mais difícil recuperar o controle e repor a normalidade, a segurança e a ordem pública nesses locais. E, portanto, é fundamental, na perspectiva também da ANVA, que a autoridade do Estado e a ordem e segurança públicas sejam permanentemente asseguradas em todo o território da região autónoma dos Açores, para continuarmos a ter índices elevados de qualidade de vida, segurança para os locais e para os visitantes e, naturalmente, também para que os Açores possam continuar a apresentar-se como um destino turístico seguro e de excelência em todas as dimensões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Mendonça, questiono se quer usar do direito de réplica.
Tenho esclarecido, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, continuam assim abertas as inscrições. Às senhoras e deputados que queiram colocar questões, pedir esclarecimentos. Muito bem, senhora deputada Márcia Goulart. Faz favor.
Bom dia a todos, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimo senhor Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores. É um gosto tê-lo mais uma vez aqui connosco. Em primeiro lugar, quero agradecer, como é óbvio, a sua presença e disponibilidade nesta audição e, assim como todos os seus contributos que veio aqui prestar, que certamente trará a este grupo de trabalho muito a acrescentar. A experiência dos municípios, enquanto entidades que estão mais próximas das populações, obviamente que é fundamental para podermos compreender os desafios e as necessidades existentes no âmbito da segurança interna dos Açores, e para podermos identificar eventuais oportunidades de melhoria do dispositivo atualmente existente. Ao longo da sua explanação, já algumas questões que eu tinha ponderado em colocar foram sendo respondidas. No entanto, permita-me que questione que, na sua opinião, considera que existe uma articulação eficaz entre os municípios, as forças de segurança, a proteção civil, as administrações regionais e nacionais e, no seu entender, que alterações ao nível das competências, da coordenação institucional ou até mesmo do financiamento poderiam ou não reforçar o papel das autarquias na prevenção da criminalidade e na promoção da segurança das comunidades? É esta a minha primeira questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada Márcia Goulart também intervenção e gestão explicada. Também um gosto partilhar consigo esta audição. Relativamente às questões da articulação, parece-me no geral e no meio conseguido, no âmbito conseguido, existe efetivamente uma articulação entre os municípios e as forças e serviços de segurança presentes nesse concelho, e os municípios colaboram também de forma permanente com as forças e serviços de segurança. No entanto, naturalmente, os municípios também não podem nem pretendem sobrepor-se ao Estado e assumir responsabilidades que competem em primeira instância ao Estado. Relativamente à questão da articulação com outras entidades, parece-me que nós temos na região, mas existe a nível nacional, uma natureza de sobreposição de competências no mesmo território. Isso, por vezes, dependendo também das situações que se colocam em cima da mesa, por vezes coloca alguns problemas de articulação e, sobretudo, de entendimento entre as diversas instituições. No entanto, não, parece que não será, naturalmente, a Amarai, não serão os municípios em primeira instância, pronunciar sobre essa matéria. Há uns anos, em 2007, o Governo da República desenvolveu um estudo sobre a reorganização das forças e serviços de segurança, que produziu um relatório com dados relevantes, mas nós mantivemos em Portugal o modelo global, com duas grandes forças de segurança responsáveis pelo território nacional, com uma especificidade nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, em que a competência territorial é 100% alocada à Polícia de Segurança Pública, mas onde existe também um comando territorial da Guarda Nacional Republicana. E parece-me que, em termos gerais, o modelo funciona. Poderia ser possível rentabilizar, talvez, os meios, e, na minha perspectiva, seria possível rentabilizar meios se houvesse uma reforma desse modelo, mas isso teria de ser feito, teria de ser decidido a nível nacional e obrigaria, naturalmente, a um trabalho de grande dimensão, à semelhança do que tem acontecido em alguns países, inclusivamente países da União Europeia. A nível da região e a nível concedido, existe essa articulação que tem funcionado, pode naturalmente ser aperfeiçoada e é fundamental, na nossa perspectiva, que o Estado não se desresponsabilize das suas competências nas regiões autónomas, nomeadamente na região autónoma dos Açores, porque, por vezes, o facto de estar numa região ultraperiférica, portanto, de uma região que está mais distante do centro de decisão em Lisboa. Mas, por outro lado, o facto de a região autónoma dos Açores ser amplamente conhecida como uma região segura pode ter um efeito perverso, que é o de, na gestão dos recursos, o decisor responder à pressão mediática ou à pressão dos poderes locais e regionais nos territórios onde há efetivamente maiores problemas de segurança pública e de não afetar os recursos essenciais para uma região, como a região autónoma dos Açores, onde esses recursos são também necessários. E, portanto, como eu dizia há pouco na resposta ao Sr. Deputado João Mendonça, penso que um dos bons contributos que o grupo de trabalho poderia recolher seria identificar para cada uma das esquadras de competência territorial, competência específica existentes na região autónoma dos Açores, quais as funções que têm de ser asseguradas em permanência, e qual o número de efetivos necessário para assegurar cada uma dessas funções. De modo a que possamos ter também nos Açores elementos policiais, profissionais de polícia no terreno, na rua, junto das nossas comunidades, em policiamento de proximidade, porque isso é fundamental para a segurança pública e para a nossa qualidade de vida. E por essa via, se o grupo de trabalho conseguisse efetivamente identificar esses recursos, penso que chegaríamos naturalmente à conclusão do número de efetivos que estão em falta na região autónoma dos Açores para fazer face a essas necessidades e que o resultado apresentado no grupo de trabalho teria, para além de todas as outras dimensões, teria este acréscimo em termos de mais-valia e de utilidade pragmática, inclusivamente para análise por parte do Ministério da Administração Interna, de verificar que existem nos Açores cerca de 1.000 profissionais. No caso da PSP, foi a questão colocada há pouco, cerca de 1.000 profissionais, 972 com a Estonia, e que, na verdade, deveriam existir 1.200, 1.300, aquele que foi o número identificado na sequência das funções previamente definidas e que tenham sido asseguradas em cada uma das comunidades, a que acresce naturalmente a dimensão de policiamento de terreno, policiamento exterior, que naturalmente fica condicionado se não houver recursos para além daqueles que asseguram as funções fundamentais, como o graduado serviço e atendimento ao público em cada uma das comunidades.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Márcia, pergunto se pretende usar do direito de réplica ou se está esclarecida.
Eu estou esclarecida, no entanto, eu gostava, e de forma a trazer aqui um achego e um contributo também a este trabalho, fazer só apenas mais uma questão. E esta questão também penso, com a experiência que o Dr. Carlos tem na área e com todo o seu contributo a nível dos municípios, que é a seguinte. Portanto, falou-se aqui na nossa condição geográfica, na nossa situação arquipelágica, que é bem distante e bem diferente e bem dispara daquela que é do território continental. Atendendo à sua experiência e ao conhecimento que tem da nossa realidade regional, que aspectos ou que boas práticas, no seu entender, existem no modelo existentes agora no modelo no continente, que boas práticas é que poderiam ser adaptadas e implementadas nos Açores para reforçar a eficácia dos dispositivos de segurança e corrigir aquilo que eventualmente possa estar a falhar aqui nos Açores? Obrigada desde já pela sua atenção.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente Damrã.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço novamente à Sra. Deputada Márcia Galato. Bom, parece que as boas práticas que existem no continente são também aplicadas na região autónoma dos Açores, nomeadamente naquilo que respeita ao programa Escola Segura, às ações de informação e sensibilização desenvolvidas pela PSP, pela Guarda Nacional Republicana, pela Polícia Marítima, por toda uma multiplicidade de entidades que têm competências ao nível da segurança nas suas várias valências, e que tem, inclusivamente, nos Açores, parece, prática, uma atividade mais regular ainda do que em muitos dos comandos do continente. E, portanto, nessa dimensão da proximidade para com a nossa população, do trabalho junto de públicos específicos e, por vezes, mais vulneráveis, como as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência ou necessidades especiais, há efetivamente um trabalho no Geral Autónomo dos Açores que é exemplar. Por exemplo, a equipa Escola Segura da Divisão Policial da Horta é, penso eu, a mais antiga do país a trabalhar em conjunto. E, inclusivamente, foram já objeto de distinção honorífica por parte do município da Horta. E, portanto, nessa dimensão, eu penso que os Açores têm força de serviços de segurança verdadeiramente exemplares. Depois há toda uma outra matéria, nomeadamente no que respeita a dispositivos de manutenção e proteção da ordem pública, em que tem de haver recursos para garantir a ordem e a segurança pública, sob pena de, como referi há pouco, podermos, de forma gradual, ir permitindo alguns comportamentos que não devem ser permitidos, não podem ser permitidos e que, a médio prazo, poderiam levar a que perdessem os índices de segurança que a região consegue. Ah, e não sei se era essa a sua o foco da sua questão ser adaptada a medidas que têm sido implementadas no território continental de agregação de esquadras e rentabilização de meios. No território da região autónoma dos Açores, os municípios não concordam com a extinção de esquadras para rentabilização de recursos humanos. E, aliás, eu não concordava com esse procedimento quando desempenhava funções de comandante na Polícia de Segurança Pública e continuo a não concordar. E esta é a posição da Associação de Municípios e Região Autónoma dos Açores também. A ANRA não concorda, e portanto penso que devemos manter o mesmo crescimento, e vou, afirmar em sentido positivo. A ANRA entende que as esquadras existentes em cada um dos nossos concelhos devem manter-se em funcionamento e ser dotadas dos meios, nomeadamente recursos humanos, mas também materiais e tecnológicos, fundamentais para o desenvolvimento da sua atividade. Por um lado, porque essa presença da autoridade do Estado é importante em todas as dimensões, inclusivamente até para o sentimento de pertença da nossa comunidade, da nossa população ao Estado português, e é também importante para mantermos a elevada segurança que temos nos nossos concelhos. Portanto, que fique bem claro que para os autarcas dos Açores é fundamental mantermos nos nossos concelhos as esquadras policiais que são fundamentais para o sentimento subjetivo de segurança da nossa população, para a segurança objetiva dos nossos territórios e para garantirmos a presença da autoridade do Estado através das suas forças e serviços de segurança em cada um dos nossos concelhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a esclarecida.
Bem, então, sendo assim, continuam abertas as inscrições para os senhores e seus deputados que queiram colocar questões ao Sr. Presidente da AMRA. Parecendo não haver, Sr. Presidente, resta-me agradecer as suas excelentes, extraordinárias explicações e desejar a continuação de um profícuo trabalho em prol dos municípios da região autónoma dos Açores e que lá está, porque o seu know-how para aí o leva também nas questões da segurança. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a todas as senhoras e senhores deputados também, uma vez mais, o convite e a forma como estamos sempre nestas audições. E reitero também o desejo de bom trabalho a todas as senhoras e senhores deputados. Transmitir também, tive muito orgulho em desempenhar funções parlamentares nos 5 anos em que tive a oportunidade de o fazer. Muito obrigado.
Obrigado.